Obreiros Evangélicos, capítulo 5 – A Perspectiva. Estamos nos aproximando do fim da história terrestre. Temos diante de nós uma grande obra, a obra finalizadora de dar ao mundo pecador a última mensagem de advertência. Há homens que serão tirados do arado, da vinha, de vários outros ramos de trabalho e enviados pelo Senhor a dar ao mundo esta mensagem. O mundo encontra-se desconjuntado. Ao olharmos o quadro geral, a perspectiva parece desalentadora. Mas Cristo acena com preciosas promessas a todos os homens e mulheres que nos causam desencorajamento. Vê neles qualidades que os habilitarão a ocupar um lugar em sua vinha. Se eles continuarem como aprendizes por meio de sua providência, ele os tornará homens e mulheres capacitados a fazerem uma obra que não está fora de suas possibilidades, através da comunicação do Espírito Santo, dar-lhes a poder de expressão. Muitos campos áridos não trabalhados devem ser atingidos por iniciadores. A brilhante perspectiva do campo mundial, como Jesus o viu, inspirará confiança em muitos obreiros que, se começarem em humildade e puserem o coração na obra, serão considerados como os homens indicados para o tempo e lugar. Cristo vê todas as misérias e desespero do mundo, a visão do qual deprimiria alguns de nossos obreiros de grande capacidade com um sentimento de desânimo tão grande que eles não saberiam nem mesmo como começar a obra de guiar homens e mulheres ao primeiro lance da escada. Seus métodos formalistas são de pouco valor. Eles se colocariam sobre os lances mais baixos da escada, dizendo: "Subi onde estamos", mas as pobres almas não saberiam onde colocar os pés. O coração de Cristo é confortado pela visão daqueles que são pobres no mais lato sentido do termo, confortados por sua visão daqueles que são maltratados, mas que são mansos, alegrado pelos aparentemente insatisfeitos e famintos pela justiça, pela incapacidade de muitos para começarem. Ele saúda, por assim dizer, o mesmo estado de coisas que desanimaria a muitos ministros. Ele corrige o nosso devotamento errôneo, dando o encargo da obra dos pobres e necessitados nos ásperos recantos da terra a homens e mulheres que possuem coração que pode sentir com os ignorantes e extraviados. O Senhor ensina a esses obreiros como encontrar aqueles a quem ele deseja auxiliar. Eles serão encorajados ao verem as portas se lhes abrirem, ao penetrarem em lugares nos quais poderão fazer trabalho médico missionário. Tendo pouca confiança própria, dão a Deus toda a glória. Suas mãos podem ser rústicas e inexperientes, mas o coração é suscetível à piedade. Eles estão possuídos de um ardente desejo de fazer alguma coisa que possa aliviar o infortúnio tão intenso, e Cristo está a seu lado para ajudá-los. Ele opera por meio daqueles que descobrem misericórdia na miséria, ganho na perda de todas as coisas. Quando a luz do mundo passa, os privilégios aparecem em todas as adversidades. Ordem na confusão, o sucesso e a sabedoria de Deus naquilo que parecia ser uma falha. Meus irmãos e irmãs, aproximai-vos do povo em vosso ministério. Animai aqueles que estão abatidos. Considerai as calamidades como bênçãos disfarçadas, os infortúnios como mercês. Agi de maneira que desperteis confiança em lugar de desespero. O povo comum deve ocupar seus lugares como obreiros, compartilhando as dores de seus semelhantes da mesma maneira que o Salvador participou das da humanidade, vê-lo-ão pela fé trabalhando juntamente com eles. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Sofonias 1:14. Eu desejo bradar a todo obreiro: avançai em fé humilde e o Senhor será convosco. Mas velai em oração. Esta é a ciência de vosso labor. O poder é de Deus. Trabalhai sentindo vossa dependência dele, lembrando-vos de que sois seus co-obreiros. Ele é vosso ajudador. Vossa força dele vem. Ele será vossa sabedoria, vossa justiça, vossa santificação, vossa redenção. Tomai o jugo de Cristo, aprendendo diariamente dele a mansidão e a humildade. Ele será vosso conforto, vosso descanso. O Salvador conhece as profundezas da miséria e desespero do mundo. Sabe por que meio produzir alívio. Vê por toda parte almas em trevas, opressas de pecado, angústia e sofrimento. Mas vê-lhes também as possibilidades, vê a altura que poderão atingir. Se bem que os seres humanos tenham abusado das mercês, malbaratado os talentos e perdido a dignidade da varonilidade à semelhança de Deus, o Criador deve ser glorificado na sua redenção. Cristo regozijou-se em que poderia fazer por seus seguidores mais do que eles poderiam pedir ou pensar. Sabia que a verdade, armada com a onipotência do Espírito Santo, haveria de vencer no conflito com o mal, e que a bandeira ensanguentada flutuaria triunfante sobre seus seguidores. Sabia que a vida de seus confiantes discípulos seria como a sua, uma série de ininterruptas vitórias, não reconhecidas aqui como tais, mas assim consideradas no grande porvir. Tenho-vos dito isto, disse ele, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Cristo não fracassou, nem ficou nunca desanimado, e seus seguidores têm de manifestar fé igualmente perseverante. Cumpre-lhes viver como ele viveu e trabalhar como ele trabalhou, porque dependem dele como o grande obreiro-chefe. Coragem, energia e perseverança devem eles possuir. Embora lhes obstruam o caminho aparente as impossibilidades, devem avançar mediante sua graça. Em lugar de deplorar as dificuldades, são chamados a elas sobreporem-se. Não se devem desesperar por coisa alguma, mas ter esperanças de tudo. Com a áurea cadeia de seu incomparável amor, Cristo os ligou ao trono de Deus. É seu desígnio que seja deles a mais elevada influência do universo, emanando da fonte de todo poder. Eles terão poder para resistir ao mal, poder que nem a terra, nem a morte, nem o inferno pode dominar. Poder que os habilitará a vencer assim como Cristo venceu.